Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Para onde nós vamos? Pois é, quem vai contar para onde nós vamos e mostrar as aventuras dessa família é a Luciana. Já. Vamos chamar? Bem-vinda, Luciana! Vem viajar aqui conosco. Quer dizer, vamos levar para a viagem.
Oi, boa noite. Agora a gente vai perguntar, né? Para onde nós vamos? Era a pergunta do meu filho, quando a gente falava, bom, vamos viajar, né? Daí era a pergunta dele, por isso que virou o título do livro. Para onde nós vamos?
Muito legal. Gente, é bárbaro, é muito legal, cheio de fotografia, cheio de dicas, é fantástico, é um guia completo de viagens de aventura, né?
Na verdade, quando nós, esse foi o nosso primeiro livro, né? Um livro guia, vamos dizer assim, e era principalmente dedicado, era para todos, mas era principalmente dedicado a famílias que gostariam de fazer ecoturismo e aventura com os filhos, né? Então, a gente colocou aí uns roteiros bem bacanas que nós fizemos com o nosso filho, durante alguns anos, né? Hoje o Matheus já tem 25, então aí tem viagens desde que ele tinha mais ou menos uns 5, 6 anos, até mais ou menos uns 15, 16, por aí, pouco antes, pouco depois. Mas depois desse a gente também lançou outros livros, né? Então foi completando, só foi complementando.
Luciana, como é que surgiu a ideia de fazer um livro, na verdade, as viagens? Porque vocês, eu lembro que a gente se conheceu na Adventure Fair, lá nos auros começos da feira, né? E você sempre aí, ó, mostrando o Matheus nas aventuras. E eu achava bárbaro, porque vocês davam palestras, faziam guias, experimentavam e davam dicas quando a aventura estava começando. Como é que surgiu a ideia?
Foi isso mesmo. O que aconteceu é que eu e o Rony, nós nos conhecemos num acampamento, uma colônia de férias, né? Quando éramos crianças ainda, né? Jovens. Eu tinha 16 anos, ele tinha 19, né? E aí nós fazíamos parte desse acampamento de férias que tinham muitas atividades de aventura. Não tinha essa nomenclatura, mas o que a gente fazia no acampamento eram as atividades de aventura. Quando eu engravidei, a gente começou a pensar, que legal, vamos mandar o Matheus para o acampamento e tal. E eu e o Rony também tivemos uns anos que fomos monitores do acampamento. Mas daí a gente pensava, pô, mas se mandar ele para o acampamento, a gente não vai conviver com ele, né? Esses momentos tão intensos, tão gostosos que a gente passou na natureza, quando na nossa adolescência, na nossa infância, a ideia era conviver com ele nesses momentos. E aí, então, começamos a viajar para destinos que proporcionavam, né, ecoturismo e aventura. Só que, quando a gente chegava nos lugares, não tinha, assim, muita estrutura, nem muita informação para quem viajava com criança. Né? Então, nós começamos a notar que as pessoas que faziam ecoturismo e aventura não levavam crianças. Era um mundo muito adulto, né? E a gente pensou, nossa, que desperdício, porque se você não criar na criança essa vontade, será que ela vai ter lá no futuro? Então, a gente queria criar essa vontade do Matheus estar com a natureza, se preocupar com a natureza, viver momentos intensos, né? Então, aí, ó, esse vídeo, inclusive, aí da Pedra Redonda, foi a primeira trilha que ele fez. Ele não tinha feito 3 anos ainda, ele tinha 2 anos e 10 meses, mais ou menos. E foi uma trilha puxada, e ele não quis ir no colo do Rony de jeito nenhum. Ele quis ir andando, aí chegamos lá em cima, tava esse vento lá, daí a gente falou, aparece aí, para provar que ele foi mesmo. E quando a gente fez essa descoberta, né, de que não tinha informação, que nem, por exemplo, nessa trilha só tinha o Matheus de criança, mas ninguém, né? E daí encontramos no hotel uns pais que tinham filhos mais ou menos da mesma idade, falaram, pô, mas vocês levaram ele lá? Como assim? Poxa, ele foi andando, né? Então, o Rony começou a procurar algumas revistas, né? E na época tinha a revista Aventuriação e a revista Adventure, para ver se eles não gostariam de fazer matérias dedicadas a famílias com filhos, né? E aí a revista, na época, a revista Adventure, achou a ideia fantástica, a gente foi conversar com a editora, ela adorou, na época a editora era Ana Paula Brasil, né, que ela era bem famosa aí no ramo da aventura naquele período, e a gente começou a escrever para a revista. E deu uma repercussão muito bacana, assim, as pessoas começarem a entender como levar uma criança para a natureza, o que, que você precisava fazer, o que, que você precisava buscar, que tipo de informação você poderia ter naquele momento, né? Então, a gente ia primeiro e já abria esse caminho para as outras famílias. E tivemos muitas famílias nos acompanhando durante muitos e muitos anos. Depois de 4 ou 5 edições, a revista Adventure faliu, né? Os sócios brigaram, a revista fechou. Então, a gente foi absorvido pela revista Aventura e Ação. Aí ficamos na Aventura e Ação por todo sempre aí da vida da família Miller. E nesses intermeios, nós começamos a escrever para o portal Ecoviagem, para vários outros portais de aventura que começaram a surgir. Aí a coisa foi aumentando. Tinha um momento que nós escrevemos para 12 mídias, né? Entre revistas e sites. E aí a gente também começou a abranger o turismo além da aventura, né? Nós fomos conhecer todos os spots de aventura, ecoturismo, mas nós agregávamos também cultura e outro tipo de lazer, gastronomia. Tudo isso a gente começou a envolver nas nossas viagens. Então, as matérias ficaram super completas, né? Tinha muita informação de tudo. As famílias se sentiam seguras de fazer o que a gente fazia, porque iam seguindo os nossos passos, né? E era muito legal, porque, como você falou, nós estivemos em várias edições da Adventure Fair. E nessas edições, a gente sempre recebia muita família dizendo que estavam nos seguindo, que puxa, que legal, e a gente ainda dava mais dicas. Nossas dicas sempre foram gratuitas, as pessoas escreviam para a gente fazia o roteiro de viagem completo para eles e tal. E mostrávamos nossas fotos, nossos vídeos, que nem está aí, né? O que era possível fazer, com qual idade, o que era indicado para cada idade. Então, quer dizer, nos tornamos um universo grande dentro do ramo de aventura. E realmente foi muito no começo, né? Depois nós fizemos televisão também por algum tempo, aí lançamos o livro Para Onde Nós Vamos, que é esse que você mostrou, fomos lançar no Jô Soares, falar do livro, porque o livro, além de ser um livro de roteiros, né, dedicados à família, ecoturismo, aventura, ele também é um livro sustentável, né, porque as páginas são feitas de lixo plástico reciclável. Foi o primeiro livro no mundo que foi impresso em lixo plástico reciclável. Então, tinha também toda essa questão da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, né? A gente sempre primou por isso. Então, foi bem bacana aí essa parte do lançamento desse primeiro livro. E muita gente foi na Adventure Fair para comprar esse livro. Foi bem legal. Aí, a família Miller disparou, né?
Foram alguns anos de viagens e divulgação. Muito. Eu lembro que era incrível, porque realmente, como você falou, tu não via crianças nenhuma fazendo.
Não tinha mesmo. Era uma coisa assim, inédita. Poxa, olha, tem criança. Criança pode fazer um rapel, pode fazer um rafting, pode fazer uma trilha com segurança, porque é o que a gente prezava, né? Sempre a segurança. Eu fui fazer um curso de primeiros socorros, que eu indicava também, eu fiz um curso pela Cruz Vermelha, porque a gente se metia em muitas trilhas. Mas a gente também promovia o turismo local com os guias, porque a gente falava, importantíssimo quando você faz uma viagem com ou sem crianças, mas especialmente se você está acompanhado de crianças, é você contratar um guia local, né, que vai te dar todas as informações, que vai te dar segurança para seguir por um caminho, por uma trilha, por uma aventura, qualquer que seja, né? Então, a gente também prezava para que o local ficasse sustentável, né? Nós lançamos vários roteiros inéditos Numa das Adventure Fairs, nós exibimos dois filmes. Um deles foi pelo meio do Paraná, né, onde nós divulgamos Ponta Grossa, Tibagi, várias cidades que a partir daí começaram a crescer para o turismo. E Nova Roma do Sul também. Nós fomos para lá fazer um filme em Nova Roma do Sul, que é ali pertinho do Rio Grande do Sul, com várias atividades de aventura. O filme foi premiado, foi para o Japão, foi super legal, assim. Foi...
Passou no Fatu.
Foi
pro Japão, bárbaro, foi muito legal aquele filme.
Foi mesmo, foi bem legal. Os dois foram legais, acho, sabe? Depois a gente fez um terceiro filme, que foi o filme que a gente fez em Pucón, no Chile. Mas daí, acho que foi nossa última exibição na Adventure Fair, porque depois a Adventure Fair também, para a gente, começou a ficar mais complicado, porque a gente começou a ir por outras áreas também, né? Não só pela aventura, e daí para a gente conseguir patrocinador que quisesse, né, nos colocar dentro da feira já estava mais complicado, mas também foi tipo um ano antes, dois antes da feira acabar. E nessas que nós não fomos, não fizemos, não estávamos com stand ou não fizemos uma apresentação de um filme, nós fomos palestrantes. Aí fizemos palestras na Adventure Fair em todas as edições até o fim.
Isso foi bacana, né? Luciana, quantos livros vocês lançaram? Começaram com este, Para Onde Nós Vamos?
De roteiros, nós lançamos o Para Onde Nós Vamos. Nós fizemos um guia inteiro da Flórida. Tem um livro da Flórida? Eu acho que tem um livro da Flórida. Eu acho que vou pedir para o Rony pegar um livro da Flórida.
O Rony está aí nos bastidores.
Está aqui nos bastidores.
De repente o Rony não vai entrar nessa live, mas no futuro nós vamos chamá-lo para contar a versão dele, a versão pai, essa é a versão mãe da família Miller. Aventura Miller, né?
Porque não está aqui o livro da Flórida, mas não faz mal. Nós fizemos tá no carro. Nós fizemos um livro bem completo de viagem na Flórida, tirando o foco especialmente nos parques. Né, porque as pessoas iam para os parques com as crianças um monte de vezes. Então a gente chegou e falou: bom, já que vão para Orlando, não fica só nos parques, leva a criança para fazer outras coisas, né? Primeiro, aproveite no parque tudo aquilo que tem, porque é muito legal, tem que ir mesmo, aproveitar, porque é uma experiência incrível, mas os parques, especialmente em Orlando, eles têm muita, muita coisa de preservação, de natureza, que as pessoas passavam batido, né? Então, nós divulgamos esses brinquedos, entre aspas, que tinham essa vocação, né, natural, de preservação e de preservação de animais, preservação de espécies. E também fizemos um roteiro pela Flórida toda, onde encontramos várias atividades de aventura, muitas atividades na natureza, coisas diferentes para que as pessoas, quando fossem para lá, pudessem também focar em outras atividades. Foi bem legal.
Porque as pessoas pensam, eu vou para a Flórida, eu vou para Disney, vou para o Epcot Center. Não pensem em outras coisas, né?
E além do livro, essa reportagem virou reportagem para várias revistas da que nós escrevíamos na época, né? Eu lembro que na revista Aventura e Ação, nós tivemos uma matéria de 14 páginas, ou 22 páginas, isso mesmo. 22 páginas só para falar de todo esse roteiro que a gente desenvolveu na Flórida, né?
A outdoor também, eu lembro que você saiu bastante.
Sim, na outdoor nós fizemos uma, mas a gente tinha outras revistas, de aventura era mais aventura e ação, né? Mas tínhamos outros portais que faziam ecoturismo e aventura, mas tínhamos outras revistas, que era Perfil Náutico, A Ser Família, a Travel In, né? São várias revistas que a gente focava em tudo, não só na aventura. Na aventura e ação era realmente o foco no ecoturismo e aventura. Mas para as outras a gente diversificava, como eu te falei, colocando a cultura, restaurantes, enfim, né? Dando dicas. E é legal, agora estou vendo esse vídeo que está passando aí, estou lembrando, né? Nós tivemos muitas, muitas aprendizagens praticando os esportes de aventura, e nossas palestras na época falavam exatamente disso, né? E uma delas aí, né, quando eu fui fazer esse pêndulo, inclusive, olha lá, porque eu vou pular, né? era o que a gente dizia, como a aventura faz você viver o momento presente, né? E você acaba ouvindo tudo com muito mais clareza, porque você realmente presta atenção quando você está vivendo o momento presente. A tua segurança depende daquele momento, então você não ouve apenas, porque a gente ouve os barulhos, tudo que está ao seu redor, né? E a gente, nesse momento, escuta, né? Sabe cada detalhe do que o cara está falando e não vai esquecer nunca. Então, viver o momento presente foi uma das maiores lições, assim, que a aventura nos permitiu, né? É muito importante nesse mundo agora de Covid que a gente está vivendo aí, que a gente é obrigado a viver o momento presente, né? Um dia está assim, outro dia está assado, outro dia está assim, outro dia está assado. A gente consegue ver que a aventura nos ajudou muito nisso, em aproveitar aquilo que você está vivendo ali e lidar com aquilo de uma maneira interessante, né? Legal.
É, já tem gente perguntando qual a próxima viagem. Mas deixa ela falar dos livros ainda, só falou de dois até agora.
Aí, então, depois nós fizemos os Pocket Guides, que foram guias pequenininhos, que esses guias foram patrocinados, inclusive, foi bem bacana. E eram, nós chamamos guias de roteiros especiais, né? Então, nós fizemos 6 edições desses Pocket Guides, onde falamos de vários destinos, onde a pessoa podia ir numa só viagem, tanto nacionais como internacionais. Falamos de Califórnia, falamos de Flórida, falamos de Peru, falamos de Patagônia, tanto fizemos 2 livros da Patagônia, um lado que focava no lado argentino mais e outro lado que focava no lado chileno. Foi super legal. E, aliás, uma viagem maravilhosa. Torres del Paine é um dos lugares mais incríveis que eu já conheci, né? Não só Torres del Paine, mas na Patagônia, Torres del Paine foi o que me marcou muito, né? Então, nós fizemos alguns guias internacionais como esse, como também fizemos Mantiqueira é riquíssima em esporte de aventura e ecoturismo. Qualquer lugar da Mantiqueira, você tem uma estrutura muito bacana para poder praticar essas atividades até hoje, né? Só foi crescendo desde então. E também fizemos um guia que focava só em aventura. Então, colocamos Socorro, Brotas, esses destinos que tinham mais foco nas atividades de aventura para quem quisesse isso, né?
Livro da Copa.
Aí, depois, na sequência, nós fizemos o Livro da Copa. Esse livro da Copa, esse guia da Copa, né? Ele contemplou os 12. Nós lançamos em 2013, começo de 2013, e era um livro que contemplava as 12 capitais que iam receber os jogos da Copa do Mundo aqui no Brasil, e mais 4 destinos do entorno. Então era legal porque a pessoa ia assistir o jogo ou ia estar na capital por algum motivo, não só de ver o jogo no estádio, mas também para fazer o turismo, estar ali junto. Ele podia viajar por 4 lugares do estado que estavam próximos, praticando ecoturismo, aventura, conhecendo a cultura. Foi um guia super completo, foi bem legal.
Bom, dessas viagens todas que vocês já fizeram e continuam fazendo, eu já ouvi comentando que a Torres del Paine foi o que mais marcou. Mas tem alguma, assim, que marcou forte mesmo a família?
Olha, na verdade, assim, sempre nos perguntam isso, né? E eu gostava bastante da resposta que o Rony dava, que era assim, a melhor viagem é a próxima. Sempre assim. Porque uma viagem dificilmente supera a outra. Todas são muito ricas, né? Cada uma te traz algo muito forte, muito gostoso. O Matheus, quando era pequeno, quando costumavam fazer essa pergunta para ele, ele dizia que era o Pantanal. Ele se apaixonou pelo Pantanal. Nós estivemos no Pantanal Norte, não no Pantanal perto de Bonito. A gente esteve no Pantanal Norte. Nós desbravamos aquela área para o turismo nacional também, porque foi a primeira reportagem mesmo que saiu de Nobres, Jaciara, toda aquela parte que ninguém conhecia. E tinha inscrições rupestres, tinham trilhas, tinha raft, tinha água quente, tinha mergulhos como o de Bonito, mas em vários rios, não num rio só, na água quente, porque lá a água é quente. E o lado do Pantanal Norte, ele era, acho que ainda continua sendo, né, bem mais selvagem do que o lado sul. Então, nós fazíamos safaris e conseguimos ver vários animais. E para o Matheus, isso foi uma coisa, assim, de outro super marcante, porque ele amava bicho, né? Então, nossa, era tudo ele andar do lado do jacaré. Não, e pior é que ele começou a achar que o jacaré era um bichinho de estimação. Eu falei, não, para, pera, não é assim. Ele está aqui, mas não é assim. Né? Então, teve muitos momentos. Aí até acho que no Para Onde Nós Vamos, né, tem uma das fotos do Pantanal. A gente estava dando água para os macacos, né? Não podia dar comida nem nada, mas a água, como era como era seca, eles deixavam a gente dar, e também se a gente não desse, os macacos roubavam a nossa garrafa de água, né? Era assim, incrível. Então, para o Matheus foi uma experiência assim muito imersiva na natureza mesmo, né? Tipo natureza selvagem para ele naquela época. Então foi bem legal. Depois a gente, lógico, foi para a Amazônia, que também foi uma experiência muito legal, né? Ver essa coisa da selva e tal. E só que chegou na Amazônia, o Matheus foi picado por um escorpião, o macaco mordeu ele.
Nossa, quantos anos o Matheus tinha nessa época, você lembra?
Nessa época ele tinha 17 anos e ele estava prestes a ir fazer um intercâmbio. Ele ia viajar para passar um ano nos Estados Unidos, em agosto, e nós fizemos essa viagem em julho, né? E aí ele era louco para ir para a Amazônia, para Foz do Iguaçu também, para voltar, porque ele tinha ido muito pequeno, e para Fernando de Noronha. Ele queria conhecer esses três destinos. Mas a gente fez uma surpresa para ele antes dele viajar. A gente falou, olha, fizemos uma surpresa, a gente vai exatamente para os três destinos que você sempre quis. Ele enlouqueceu, ele falou, nossa, agora... Como assim? Eu vou para a Amazônia? E se o macaco me morde? Olha só. E o macaco mordeu ele mesmo. Eu falei, você chamou, né, meu filho? Não é possível.
Não tem problema, ele teve que adiar outras...
Não, então, daí o que aconteceu... Mas foi muito legal, tá? É que, assim, você chegava no hotel e tinham dois macaquinhos bugios no hotel, uma fêmea e um macho, né? Que eles já vinham te receber, assim, na porta. Então... um deles, o macho, pegou e subiu nas costas do Matheus e ali ficou. E quando a gente ia entrar no restaurante, você tinha que pôr a mão assim para o macaco descer. Claro que o macaco não era besta, viu que o Matheus não era tão grande assim. E o Matheus punha a mão, o macaco não descia. Então ele foi meio que pegar o macaco aqui para ele descer. A hora que ele pôs a mão, o macaco deu uma abocanhada. Não é que ele mordeu, tá? Mas ele deu uma abocanhada e tirou sangue. E daí a gente ficou preocupado, né? Putz, e agora? Começo de viagem, a gente ainda ia para Fernando de Noronha, ainda ia para Foz do Iguaçu e essa história da mordida, né? Aí passou 2 dias, ele foi picado por um escorpião. Aí foi bem legal, porque... Quer dizer, bem legal, foi ruim.
Legal não, né?
Mas foi legal o jeito que ele foi tratado da picada do escorpião. Foi assim... Porque, como eu falei, eu fiz os primeiros socorros, eu já sabia o que tinha que fazer, mas quando a gente chegou de volta do hotel, né, nós estávamos fazendo uma visita na casa de um ribeirinho lá na Amazônia, e aí, quando ele foi picado, nós voltamos de barco primeiro para o hotel, porque o pé dele começou a inchar e doer e tal, ficar roxo. E aí, quando chegamos, logo veio um guia que ele era um índio, né? E aí ele pegou e falou, me fala um pouco de como foi essa picada, tal. Ele olhou assim e falou, ah, peraí. Catou um tipo de bambu, vai, não sei, não era bem um bambu, mas um tipo de galho lá, que era comprido assim, soltava uma água. Aí ele virou para o Matheus e falou assim, ó, você aguenta aí que vai doer, mas também vai sarar. Aí, né, tudo bem. Daí ele pegou, colocou aquilo na picada, que já estava roxa, né? Soprou, saiu uma seiva daquilo. Bom, 2 horas depois o Matheus não tinha mais nada. Parou a dor, parou o inchaço, tudo. Falei, nossa, que incrível! Que demais! Uma coisa, eu falei, pô, você vê como é que é, você tá acompanhado de alguém que conhece o local, que sabe o que fazer numa emergência, né? E essas coisas que foram muito importantes nas nossas viagens, estar acompanhado dessas pessoas que tinham esse conhecimento nos permitiu que praticamente nada acontecesse. Uma coisinha ou outra, tipo isso, uma vez que a gente ficou também preso numa caverna, quase ficou preso numa caverna, uma chuva violenta que deu, mas graças a Deus o guia nos tirou no último minuto e o negócio encheu, foi meio assustador assim, mas foram pouquíssimas vezes que nós passamos alguma situação, mas que conseguimos nos safar, né, dessa situação justamente por estar acompanhado de guias de turismo que conheciam o local. Vale a pena pagar essas pessoas, criar o turismo sustentável e ter uma viagem mais tranquila, com muita informação. Nossa, tudo que o Matheus absorveu, a gente também, mas a gente queria muito que ele tivesse mesmo esse contato com as pessoas da terra, sabe? A gente sempre promovia assim, ah, a criançada tá lá jogando bola, vai lá jogar bola também. Ele ia lá interagir com a molecada, ele ia. Nossa, olha, é muito, muito bacana essa experiência. Ah,
Uma
poxa,
coisa
bacana
importante
que o Francisco
é.
Xavier dizendo que realmente é um conhecimento astral milenar. A Amazônia realmente é um laboratório incrível. A gente teve isso não só na Amazônia, é claro que na Amazônia foi uma situação mais emergente, né? Assim, mas na Mata Atlântica também tivemos experiências incríveis de como usar a mata a seu favor, né? E o que você pode fazer para minimizar, usando os recursos naturais, algo que tem acontecido, né? Até vou aproveitar dar outro relato. Uma vez a gente estava fazendo uma trilha a cavalo e o Matheus passou por um galho que uma taturana na hora pegou e já começou a ficar, era bem venenosa mesmo, aquelas de marrom, sabe? Toda peluda. E na hora já começou a enxaiar de para burro, daí a guia perou, não, não, peraí, peraí, peraí. Daí ela pegou a taturana, uma pena, porque teve que matar a taturana, né? Mas ela matou a taturana, esmagou a taturana com um pauzinho e pegou essas tripas, vai, sei lá, da taturana e passou ali no queimadura que ela fez e logo aquilo desfez. Parou a dor, já não desinchou, você vê, uma coisa. A gente só aprende isso quando está acompanhado dessas pessoas. É muito legal. Fora os laços que você cria, né, com esse pessoal que você conhece, a gente sempre conheceu muita gente boa, todo mundo era muito legal com a gente. Então, não era só porque nós éramos jornalistas, não, mas porque eram pessoas envolvidas com aquele ambiente e sabiam que a gente queria criar esse turismo responsável. Né, que foi isso que a gente conseguiu fazer. Responsável, sustentável, sempre foi assim um dos focos das nossas viagens.
Delícia. Bem legal. O Francisco Xavier, que falou, ele é biólogo e mora em Manaus. Ele vai estar numa live em breve aqui conosco.
Oba, que
Muito
legal.
conhecedor, entende muito, muito, muito. Então, ele sabe o que fala. E você falou uma coisa importante. Eu acho que o guia é fundamental. Ó, todo brasileiro deveria conhecer a Amazônia, o
Com
Francisco está falando.
certeza. Com certeza, eu acho que devia ser obrigado. As escolas deviam fazer, as escolas públicas, tá? Também, né? Deviam fazer excursões para levar as crianças para conhecer essa riqueza da Amazônia, do Pantanal, as riquezas que a gente tem aqui no nosso país, na verdade. Devia ser obrigado, pelo menos esses focos grandes, todo mundo a conhecer, para poder preservar, para poder não acontecer essas queimadas, sabe, essas destruições que a gente vê hoje por aí, porque existe hoje uma destruição do meio ambiente que, pô, a gente lutou tanto para conseguir, né, criar, não a gente só, a gente em geral,
Sim,
da
ser
aventura, do
humano.
turismo, enfim, nós lutamos tanto para conseguir colocar um pouquinho na cabeça das pessoas, principalmente dos brasileiros, né, que falando daqui do Brasil, o quanto é importante você preservar, o quanto a gente depende disso, o quanto os nossos filhos, netos vão depender, né, dessa preservação. E a gente só cria o amor quando a criança conhece e aí ela tem esse amor para preservar, para poder estudar, para poder dizer para o outro: não, 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 peraí. Isso aqui nós não vamos mexer, não. Isso aqui é preservado. Quer dizer, se você cria uma criança com essa, com essa mentalidade, no futuro, se ela tiver um cargo importante onde ela vai ter que decidir preservar ou estragar, ela vai preservar, né?
Então, com certeza.
A gente sempre falou muito isso mesmo. Mas vamos ver, né? Quem sabe a gente ainda muda bastante essa consciência, né?
É que a natureza não precisa da gente, mas nós, seres humanos, dependemos 100% dela e
exatamente.
Temos que aprender a respeitar, né? E, Luciana, uma coisa você falou que eu e Yuri, como ele, instrutor de mergulho, e eu, Dive Master, a gente sempre falou, curso de primeiros socorros não é só para quem trabalha com aventura, é para mãe, para dona de casa saber. Eu acho que você passou isso para muitas mães, para muitas famílias, né?
Passei, e até hoje, né? Aqui no prédio, outro dia, veio até uma vizinha me procurar, eu sei que você tem esse curso de primeiros socorros, onde eu faço? Porque meu bebê está engasgando, eu não sei o que fazer. Então, quer dizer, é bem isso que você está falando, é para todo mundo. Claro, eu fui fazer com a intenção, porque eu fui fazer esse curso muito lá atrás, quando a gente começou a fazer esse pote de aventura, eu propositadamente com medo, né, do que pudesse acontecer, já que não tinha muita informação, eu fui fazer esse curso, né, mas raríssimas pessoas tinham esse curso. E hoje em dia eu acho que é realmente algo que você pode fazer até pela internet, então, e é gratuito, a Cruz Vermelha mesmo tem vários vídeos, é bem bacana para você ter essa noção, né, do que fazer no momento que você precise. E falando em mergulho, né, nós fizemos vários mergulhos, nós não temos curso, né, propositalmente não fizemos o curso, porque nossa ideia era incentivar as famílias que não tinham curso a fazer o batismo, para testar e ver o quanto aquilo era bacana, o quanto aquilo era possível para quem não tinha nenhuma experiência, né. Então, por isso que a gente não fez, a gente até fazia questão de dizer, nós não temos, você não precisa fazer o curso, mas você pode fazer esse batismo que é super legal, é bacana, é seguro, você vai estar acompanhado, você vai aprender, né, porque tem aquele cursinho antes do batismo que, nossa, para a gente sempre foi super legal, fizemos todas as vezes, super importante, e o Brasil tem lugares lindos para mergulhar, né, claro que para a gente, Fernando de Noronha foi espetacular, acho que não teve outro mergulho maravilhoso no Brasil. No Brasil, acho que não tem um mergulho, na nossa opinião, melhor do que o do Fernando de Noronha. Mas aí, quando a gente saiu do Brasil, foi para Cancún, nós mergulhamos com tubarão, baleia, de snorkel. Então, era uma coisa, assim, também de outro mundo. Com arraias gigantes, de snorkel, né? No Havaí fizemos vários mergulhos de snorkel e realmente uma diversidade enorme. Mas no Brasil a gente tem muitos lugares. Como agora a gente vai ter que viajar para cá, né? E essa ideia é fomentar o turismo aí no nosso país, que está precisando bastante, né, dessa fomentação do turismo agora. Vamos viajar aqui dentro, que é muito legal. As pessoas vão poder conhecer um pouco mais o nosso país, né? Eu acho que tem vários lugares de mergulho bem bacanas. Falei de Fernando de Noronha, mas nós fizemos também um mergulho na Ilha das Couves, que foi sensacional. Eu nunca tinha visto...
Em Ubatuba, né? Perto de Ubatuba, Ilha das Couves.
Ubatuba. Entre Ubatuba e Pissinguaba, mais ou menos. Você pode
ir para Litoral de São Paulo,
Isso, pode pegar Pissinguaba ali, pegar o barquinho para a Ilha das Couves, ou pode... Nós fomos remando, tá? A gente fez uma baita aventura bacana para Buco. A gente foi remando no caiaque oceânico, né? Foi super legal. E
com guias?
Com guias, sim. Eles que levaram tudo. A gente foi fazer esse passeio completo, né? Era até a Ilha das Couves, Ilha dos Porcos, depois voltava. Claro, tem que ter braço, tem que ter vontade de remar, porque pegamos um marzão ali, né? Mas a gente fez também isso até Paraty. A gente saiu de Pissinguaba, de caiaque, e foi para Paraty, né? Quer dizer, mentira. Saímos de Paratimirim e fomos até o Saco do Mamanguaba. Falei bobagem. E foi uma experiência, assim, fantástica. Ok, o Francisco está falando que a Amazônia proporciona várias atividades de aventura a ser aproveitado. Com certeza. Mergulhar com os botos, uma experiência fantástica. De outro mundo, né? E você não precisa, nesse caso, você não precisa do snorkel, mas se você quiser levar, é muito legal, porque daí você vê ele debaixo d'água, como que ele vive. E eu penso que esse turismo de aventura e de natureza no Brasil tem uma tendência muito grande para crescer nesse período pós-Covid. Né?
Vamos dizer assim, ó, se eu te interromper,
claro.
Crescer para brasileiros, porque os estrangeiros já sabem, eles já vêm. Nós, brasileiros, que temos esse hábito, vou para o exterior, conhece pouco do Brasil,
é verdade.
E conhece mais lá fora. O Brasil é riquíssimo, né?
É verdade. O que eu penso é que, assim, existem muitos lugares no Brasil que são lugares muito caros, né? E isso fazia com que as pessoas... se eu vou gastar isso, eu prefiro ir para Miami, né? Tipo, algo desse jeito, né? É uma pena, mas... Agora, eu penso que hoje... Primeiro que sair do Brasil está caríssimo. Segundo que está impossível, né, para muitos lugares. Então, a gente conhecer o nosso país nesse momento, eu acho que vai ser muito bacana, muito produtivo, né? Incentivar o turismo interno vai ser muito importante. E eu acho que, eu penso, né, que a gente deve, as pessoas que estão envolvidas com o turismo hoje devem pensar numa maneira de tornar esse valor equilibrado, não abusar, tipo, então já que é aqui, vamos colocar uma fortuna, porque só vai poder viajar por aqui mesmo. Eu acho que a gente devia fazer um exercício ao contrário, né? A Vera Lúcia de Moraes aí está perguntando qual a próxima viagem. Bom, primeiro, um beijo grande para a Vera, que está aí nos assistindo. A Vera é muito querida, uma pessoa queridíssima da nossa família, é uma tia muito querida do Matheus, assim. E a próxima viagem, pois a gente ainda está aqui estudando, né? A gente acabou de voltar recentemente, então a próxima a gente ainda não sabe, vamos ver, né? A princípio, nós temos aí um projeto que vai contemplar a Rio Santos. Então, provavelmente, vamos viajar por aí, por esses lugares na próxima viagem.
Vocês estão viajando, então, mesmo com a pandemia? Isso que é bacana de falar aqui, porque muita gente fica assim, não posso viajar. Como é que está para viajar hoje com essa situação de pandemia?
Pois é. É um pouco complicado, né? É você viajar hoje. Acho que é uma escolha que você tem que tomar sozinho, você com você mesmo. Nós decidimos viajar pelos projetos porque temos prazo para entregar, né? Então, algumas viagens a gente começou a fazer porque tinha a época certa, né? Por exemplo, a floração das cerejeiras em Campos do Jordão. A gente tinha que pegar em agosto, não tinha outra maneira, porque senão só no ano que vem a gente tem que entregar esse projeto antes. Tem prazo, né? Então, nós fomos viajar para Campos do Jordão, fomos para Indaiatuba, fomos para algumas cidades, né, para pegar esse foco das cerejeiras e mais, e começamos também, passamos 10 dias na casa de uma amiga em Juqueí, mas estávamos com medo de ir para o hotel, na praia, né? Mas daí lá a gente se sentiu mais seguro, lugar aberto, máscara. Eu sempre fui muito chata, porque eu e o Matheus somos muito alérgicos. Então, eu sempre andei com álcool gel, independente de pandemia, né? Mas eu sempre andei com álcool gel. Eu sempre desinfectei os banheiros que a gente ia. Estava toda hora, não gostava que o Matheus pegasse nas coisas sem passar na comida, principalmente o sanduíche e tal, sem passar um álcool gel na mão quando a gente estava na natureza. Então, assim, eu já tinha umas manias, né? O povo achava que era mania, hoje vê que é higiene, né? De me precaver de doenças, principalmente por esse lado alérgico que a gente tinha, e era difícil, porque volta e meia a gente saía, pegava um ar-condicionado, eu e o Matheus, a gente ficava muito mal, então qualquer coisa que você ainda colocasse para dentro de você em termos de mão suja, tal, já era uma dor de garganta, já era uma sinusite, então era complicado.
E vê que não impediu de o Matheus ir para as aventuras, ir para o campo, tá aí a cachoeira, ele sempre
não.
fez, independente
Olha
das
o tamanho. Olha o tamanho dessa cachoeira, essa cachoeira tinha 100 metros, foi assim, para o Matheus descer essa cachoeira, eu quase engoli o meu coração, olha lá, ele vem vindo na perna do guia, tá vendo?
Aonde que é essa cachoeira?
Essa cachoeira é em Rio Grande do Sul, nós estávamos fazendo o filme de Nova Roma, né? E aí, quando nós fomos fazer, já estava tudo armado, né, para a gente fazer e tal. Quando a gente olhou de baixo, assim, eu já tomei um susto, né? Quando chegou lá em cima, que eu olhei, eu falei, o Matheus não vai descer. Aí o Rony, não, a gente vai ter que descer. Falei, não, a gente desce e o Matheus fica. Aí o Matheus, não, acho que eu quero descer. Não, daí ele ficou meio assim, desce, não desce, e eu morrendo, né? Falando, ai, tomara que ele não desça, tomara que ele não desça. E o pessoal meio forçando um pouco, porque como a gente estava fazendo o filme, estava tudo preparado, né? Então, puxa, ia ser muito chato se o Matheus não descesse, porque era uma coisa que era possível, tal, era radical, mas era possível. Tinham duas cordas de segurança, era... tinha muita gente envolvida na nossa segurança, sabe? Não só na nossa, mas é para quem fosse fazer essa atividade. E aí chegou lá em cima, eu olhei, o Rony olhou, não, vamos descer nós dois descemos, cada um com duas cordas, um peso a corda. Nossa, assim, a cachoeira era muito grande, uma água gelada, mas era linda. Nossa, uma baita experiência. Você descendo 100 metros ali, longe do chão, parece que nunca ia acabar, né? Mas... eu nem queria muito que acabasse, estava super gostoso, até porque eu falava, enquanto eu estou descendo, o Matheus não vai descer. Ah. Aí chegou lá embaixo, né, eu e o Rony chegamos e ficamos olhando para cima, esperando, será que ele desce, será que ele não desce, será que vai descer, não vai descer, né? Daqui a pouco a gente vê ele naquele tamanho, assim, descendo o rabo do guia, né? Nossa, eu fiquei tão nervosa que me travou as costas, assim, na subida depois, tem uma trilha, é bem íngreme para a gente subir, porque era só, o acesso era por cima da cachoeira, né? Nossa senhora, eu não, mal conseguia subir de tão tensa, mas foi tudo bem, eles fizeram uma coisa super segura, o Matheus curtiu muito, 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 e foi uma superação para ele, por isso que a gente colocou aí um crescimento individual, né? Porque depois que ele chegou... quando até tá aí no vídeo, não deu para ouvir, mas ele pega e fala assim, agora, depois desse rapel, eu faço tudo, né? Ele ficou assim tão feliz com ele mesmo, né? Que ele falou, agora pode vir o que vier, que eu daqui para frente eu faço qualquer coisa, né? E foi mais um aprendizado que a gente teve com a aventura, que é você se superar, né? E um crescimento de você com você mesmo. Pô, eu tô superando isso, eu tô fazendo, que bacana eu me testar e conseguir superar. Né?
E saber que é seguro, porque muitas mães naquela época, o Matheus tinha o quê? 12 anos no máximo ali, né?
Por aí, ele tinha uns 12 anos, mais ou menos.
É, dizia que mãe maluca, é, digamos assim, levar o filho para fazer. Mas não, tem toda uma segurança, todo um.
Não, ele tinha um super protocolo de segurança enorme ali, sabe? Bem bacana, por isso que a gente se sentiu seguro para descer. E eu, como eu falei, como eu viajava com o Matheus, eu era chata com a Eugênia, eu era chata com o guia, eu era chata com tudo, né? Na verdade. Eu sempre queria ver as cordas, se as cordas eram novas. A gente chegou a não descer rapel, não descer tirolesa, por causa de... só porque eu achei que pudesse ser inseguro. Não sei nem se era, mas eu achei que era inseguro. Não, não vou. Desculpa, não vou fazer isso, né? E teve uma vez até... a gente nunca ia para Fantur, né? Era raríssimo nós seguirmos algum Fantur, porque os Fanturs eram para adultos, né? E não tinha nada a ver o Matheus. Aí era o Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira foi, assim, também uma conquista enorme. Mas voltando, teve uma vez que nós fomos convidados para um Fantur, e como a gente conhecia o pessoal, assim, não, vamos, vamos, vai ser legal, traz o Matheus. Ah. Então nós fomos com um grupo de jornalistas, um press-tour, não foi Fantur, desculpa, um press-tour. Nós fomos com um grupo de jornalistas, ali meio de gaiato no navio, só adulto e nós, com o Matheus. Né? E era um barco, que era um barco de pesca, no Pantanal Sul, aí, né? É, que navegaria 200 quilômetros para dentro, no Rio Paraguai, que esse barco ia se tornar um barco de turismo. E aí, nesse meio do caminho, nós íamos fazendo várias atividades, tinha mergulho com piranha, tinha ver jacaré, tinha focagem noturna, tinham várias atividades, eram 3 dias de cruzeiro. E uma das atividades era entrar pela Serra do Amolar, numa trilha onde ninguém ainda tinha ido. Eles que abriram essa trilha e a gente ia chegar numa cachoeira e depois num pico, de onde a gente ia ver o Pantanal por cima. Aí tá bom, fomos. O Matheus nunca teve muito problema em se comunicar com qualquer pessoa. Pode ser dos 2 aos 200, ele, dos 2 aos 90, 100, ele conversa com todo mundo. Então assim, no primeiro dia ele estava ali na mesa almoçando com a gente, depois no jantar ele já estava na mesa dos outros jornalistas e tal. Então, para ele estava super divertido. Só que daí eu comecei a notar assim que eles estavam com pouca estrutura de segurança, né? Começava que nós íamos estar dentro do rio 200 quilômetros de Campo Grande. Então, quer dizer, uma coisa inóspita. Se algo acontecesse ali, como que eu ia tirar o Matheus rapidamente para um socorro, né? E eu não me dei conta disso quando foi apresentado o projeto para a gente. Quando a gente começou a navegar, 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 que eu falei, nossa, a gente está muito longe, né? E aí a gente foi mergulhar com piranha. Você já mergulhou com piranha, Vera?
Já é, não é moda, dá medo.
Não, gente, foi muito engraçado. A gente entrou na água e o Matheus louco para ver piranha, né? Então a gente lá de snorkel, a água era muito limpa, tal, e tinha assim uns
Piranha.
matos, né? Umas plantas aquáticas lá, enfim. E a gente esperando as piranhas. Daí de repente veio uma piranha. Ficou ali olhando para a gente. Dali a pouco eram duas, dali a pouco eram três. De repente vieram cinco. Aí o cara falou: vamos sair da água, chega, chega, tá bom. Parecia um desenho, sabe, com aquele bichinho assim feliz e você, ai, que lindinho, que ele de repente vem um monte, né? Nossa, foi muito engraçado. Aí saímos da água, Matheus, pô, mas agora? Bom, e depois a gente foi fazer a tal trilha no Amolar. Aí sim que foi complicado. Porque primeiro que a trilha. Os guias que nos levaram, né, para a pilha, emocionante mesmo, incrível. Isso que está falando aí, realmente é uma experiência incrível. Mas a gente começou a fazer a trilha do Amolar. Primeiro que a trilha não estava bem demarcada. Segundo que o guia se perdeu na trilha. Então, a gente
Uau!
não chegava nunca. Andando, andando, andando. Até que chegou uma hora que a gente chegou na cachoeira, morrendo de calor, e eu já estava bem brava com aquela trilha, porque era muito longa para dentro, né? A gente já estava a 200 quilômetros de uma cidade, ainda numa trilha enorme, com cobra, muito fechada, com tudo, né? Até que a gente chegou na cachoeira, morrendo de calor, suando, né? Cachoeira linda. Entramos na cachoeira, a hora que a gente entra, tá começando a se divertir, o Matheus pulando. Falei, bom, pelo menos vamos relaxar um pouco, porque eu tava bem, eu fiquei bem brava, assim, sabe, com o pessoal que organizou, porque eu falei, pô, gente, isso aqui não é seguro para criança. Eu não vou divulgar isso como um roteiro para criança, né? Então, tava essa situação. De repente, a hora que a gente começa a curtir a cachoeira, os caras assim, chega, chega, vambora, vambora, vamos sair, vambora, 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 tal. Né? Fomos embora correndo, saímos até a trilha. Aí depois de anos, a gente encontrou o pessoal que estava no barco, né? Encontrou num evento de imprensa e tal. Daí o povo virou para mim e falou assim: Lu, ninguém queria te contar porque você já estava bem brava com a situação, mas a gente teve que sair correndo da cachoeira porque tinha uma sucuri enorme e o Matheus pulando quase que em cima da sucuri. Então a gente teve que tirar vocês de lá o mais rápido possível antes que pudesse acontecer alguma coisa.
Que
Falei,
situação.
nossa, aquilo lá. E foi um roteiro que eu não divulguei, que eu falei, não, isso aqui não serve para criança. A gente tinha, então, o legal era isso, a gente tinha essa até hoje, né, mas. Na época que a gente divulgava as reportagens, a gente tinha bastante sentido de segurança, né? Graças a Deus, para todas as viagens que a gente aconselhou famílias e tal, e fez reportagem, nunca ninguém teve nenhum problema de segurança. Então, isso foi, assim, muito legal. Ah, essa passagem do Beija-Flor também foi super bacana. Nós estávamos fazendo um filme sobre Morretes no Paraná, né? E aí, a história tem até no livro aí, Para Onde Nós Vamos. E aí, o Marcelo estava filmando, que era o filmmaker que andava conosco, e um beija-flor bateu, esse beija-flor bateu na parede e deu uma meio desmaiada. Daí ele pegou o beija-flor e deu na mão do Matheus. O Matheus ficou segurando o beija-flor um tempão, tiramos foto, ele filmou e tal, e brincou até a hora que chegou essa hora que o beija-flor bateu asas, né? E aí o Marcelo, brincando com o Matheus, virou e falou assim: ah, o lugar era rodeado de beija-flor. A gente tomava café da manhã, os passarinhos vinham, mas os beija-flores nunca vinham na nossa mesa. Eles ficavam no entorno, mas nunca vinham perto. Né, porque eles são bem ariscos. E aí o Marcelo virou para o Matheus e falou assim: então, pois é, ó, que legal, você ajudou esse beija-flor, amanhã, na hora do café da manhã, ele vai vir te agradecer. Aí o Matheus ficou, nossa, é mesmo? Tá, você viu como ele era pequeno nessa época, ele devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos. E aí ele pegou, acreditou naquilo, ficou esperando, né, que o beija-flor no dia seguinte fosse agradecê-lo. Bom, por incrível que pareça, parece mentira, mas é verdade. Nós estávamos na mesa do café da manhã, tomando café, e os passarinhos às vezes vinham ali. Veio um beija-flor, que lógico, o Matheus acredita que é esse, e a gente também acredita que pode ser mesmo. O beija-flor veio, parou no rosto dele, ficou aqui voando no rosto dele por um tempinho e daí foi embora. Oh. Olha, eu até me arrepio de lembrar, por isso que é tudo possível, por isso que a gente coloca, né? Como que a aventura...
Eu me arrepiei aqui.
Como a natureza nos ensina que tudo é possível. Você acredita tanto numa coisa que ela realmente se realiza, né? É muito legal isso. E essa história do beija-flor pra gente foi muito, muito marcante, né? Porque... Puxa, será que era coincidência? Sei. Eu não sei se foi coincidência mesmo beija-flor. Agora, o Marcelo dizer aquilo no dia anterior e acontecer foi assim, divino. A natureza é tudo. A natureza é sábia, é isso mesmo.
É isso aí. O Anderson
está falando aí. É muito legal, porque você vê o quanto ele ficou envolvido com tudo isso, né? Então, tudo que a gente fez, assim, pelo nosso filho em relação, pela nossa família, né? Em relação à natureza, ao ecoturismo, à aventura, a viver intensamente esses momentos, né? Porque quando você sai da rotina, e principalmente sai da rotina entrando na natureza, né? Que é uma coisa muito diferente, principalmente para as crianças da cidade, é muito rica a vivência, ela fica muito forte, né? As lembranças ficam assim eternas mesmo, e essa era a nossa vontade. A gente queria se eternizar na vida do nosso filho de uma maneira forte, consistente, e acho que foi o que a gente conseguiu fazer, né? Construímos muitas lembranças e isso ninguém tira, né? Então, além dos ensinamentos, além da experiência maravilhosa de tudo que a gente viveu com a aventura e ecoturismo e os lugares que a gente visitou e as comunidades e as pessoas que a gente conheceu, enfim, tudo isso que a gente conseguiu proporcionar, além disso tudo, nós criamos uma lembrança eterna na cabeça do Matheus, né? Quer dizer, que é o que fica dessa vida, né? Tá aí.
E a gente... Nossa, não é dele. Mas de muitas famílias que seguiram vocês.
Muito. Isso era muito gratificante para a gente. A cada Adventure Fair, a cada e-mail que a gente recebia, a cada tudo isso nos deixava assim, extremamente felizes desse feedback de que a gente estava fazendo com que várias famílias agissem da mesma forma. Quando nós fazemos palestras, né? Em vários lugares nós fizemos para empresas, os treinamentos de empresa e tudo mais, que a gente contava essa história e mostrava, né, esses vídeos, essas fotos, e contando, né, para as pessoas como foi toda essa vivência. Nossa, a gente sentia assim que fazia diferença na vida daquela pessoa, né? Aí até é um resuminho que a gente passava no fim das palestras, né, de como a gente conseguiu construir lembranças, e a música que está por trás, né, desse vídeo chama Máquina do Tempo, né? Então a gente falava que essa era a nossa máquina do tempo, que quando a gente quisesse voltar era fácil, né? Era só a gente agir aí na nossa mente que a gente conseguia voltar para esses momentos que sempre foram maravilhosos. Porque a gente questionava assim, né? Quando a pessoa pergunta para você assim, ai, que momento, para que momento você queria voltar na sua vida? Qual momento você voltaria? A tendência das pessoas, a tendência, né? É sempre voltar para um momento onde elas fizeram algo errado, e então elas iriam consertar, tá? E aí a gente falou assim, pois é, no nosso caso, quando a gente pensa em voltar, entrar numa máquina do tempo, a gente quer voltar para esses momentos. Que aí são os mais incríveis que a gente viveu. E eu sempre me emociono quando eu falo isso, daí eu chorava na palestra, enfim, já estou de lágrimas nos olhos aqui.
Que amor, é bem mãe, é um mãe que viu o filho crescer com essa... Com essas conquistas, realmente, porque, como Sim. ele falou, né, que ele conquista qualquer coisa agora.
Não, e assim, isso foi uma realidade, é uma realidade muito grande na vida do Matheus. Assim, ele queria ir muito ir para o intercâmbio, ele foi. Ele queria trabalhar na Disney muito, ele foi. Ele, olha esse mergulho, que coisa mais maravilhosa com esse manati, isso é na Flórida. É. Mergulho de snorkel com os manatis é uma coisa assim incrível.
Essa é no Crystal River, né?
É verdade, a tecnologia é importante, mas nada se compara ao estarmos de volta à natureza, à fauna, à flora. Realmente, não tem. É o que eu falo, hoje a gente olha tudo isso, olha para trás, entra nessa máquina do tempo, e nós somos muito gratos, assim, com tudo que a gente teve a oportunidade de viver na natureza. E eu vejo que, de repente, daqui para frente, as pessoas vão querer um pouco mais disso. Né, aproveitar esse entorno natural que a gente tem, aproveitar o tanto de natureza que tem nosso país é belíssimo, né, quer dizer, tem muita coisa para aproveitar aí, para preservar, para viver experiências incríveis, né, eu acho que, olha lá, você tem que ir em busca das suas lembranças, né, e que elas, se elas são construídas na natureza ainda, elas são muito mais fortes, né, muito mais eficazes na sua memória, é muito gostoso. É. E só voltando um pouquinho, né, que você estava me perguntando, pô, vocês viajam nessa época de pandemia, como vocês fizeram e tal? Então, a gente só vai para lugares que realmente seguem o protocolo de segurança, né? Sempre uso de máscara, álcool gel, tomando cuidado. A gente tenta fugir dos lugares muito cheios, mas vou te dizer, ficar ao ar livre foi a prioridade dessa viagem que a gente fez agora, a última, né? Nós saímos de São Paulo de carro, fomos até Gramado, passando por... Nós dormimos uma noite em Joinville só para quebrar a estrada, né? E fomos até Gramado. Ficar num apartamento, na verdade, que o primo do Rony tem. A gente não ficou no hotel em Gramado. Ficamos só nós dois no apartamento, eles estavam na praia. E cada vez que a gente via, assim, um monte de gente, a gente ia para o outro lado, né? Aí a gente foi até Bento Gonçalves, onde o turismo se espalha, e foi bacana, que a gente foi visitar as parreiras, fizemos um piquenique embaixo da parreira, foi super gostoso, sempre ao ar livre. Porque daí, é claro... Tem muitas teorias aí de que o sol derruba o vírus, estando ao ar livre é muito menor a chance de contaminação, e sinceramente, eu acredito em tudo isso. Eu acho que sim, é muito difícil a partícula sobreviver à luz do sol em cima, né? E isso a OMS já até disse também. E eu acho que a possibilidade de você pegar uma COVID-19, uma doença qualquer que seja, quando você está na natureza de forma segura e até sem máscara, porque nesses lugares você não usa máscara, as pessoas não usam máscara quando estão fazendo as trilhas e tudo mais. Eu estou te dizendo isso, não que eu sou a favor ou contra, mas o fato de que quem for viajar vai encontrar essa realidade. Vai ver que nos lugares naturais a maioria das pessoas está sem máscara, né? Mas que fazem uma coisa muito bacana, mantém a distância. Então, assim, você vê bem as pessoas mantendo a distância. Se eu estou aqui, o outro está lá, né? Isso é o principal, isso é ótimo. Eu acho que quando você mantém a distância, está no ambiente natural, é tudo de melhor que você pode fazer. Se enfiar num shopping, se enfiar num lugar fechado, shopping nem digo tanto que tem muitos protocolos de segurança, mas você se enfiar num lugar fechado e aí não seguir o protocolo é complicado. Agora, no hotel, que está seguindo o protocolo certinho, que você anda de máscara, que você faz uma coisa tudo bacana, não, eu acho que é uma forma segura de você viajar. Mas agora aí acho que vem a vacina, né? E a gente vai poder voltar nessa realidade com um pouco mais de velocidade, eu espero.
O importante é as pessoas terem respeito. É o pessoal da FDA.
Que legal. Parabéns pelas viagens em família e por praticar esporte juntos com seu filho. Obrigada. Hoje em dia só vejo isso quando a pessoa é profissional. Então,
eu acho que
falta um pouco, vou te dizer agora, comentando o que ele está falando, como as revistas pararam de publicar muito esse tipo de reportagem, e a gente hoje também não tem muito acesso a essa informação, a vida passa muito rápido, as viagens ficaram muito focadas em booking, em isso e aquilo, não num agente de viagem, que é legal, que desenvolve coisas muito mais ricas para você. isso falta um pouco, e realmente as pessoas que viajam com crianças para esses locais, eu acho que talvez tenha diminuído um pouco desde a nossa época, porque a gente demorou bastante para construir isso, e hoje eu vejo muitas pessoas levando as crianças para resort, né, porque os resorts cresceram muito, deixam lá com os monitores e querem descansar e tal. Mas, como eu disse, hoje eles tiveram que conviver muito com os filhos dentro de casa, o que foi bem legal. E agora eles vão conviver muito com os filhos nessas próximas viagens. E se for para o ambiente natural, nossa, eu acho que chegamos num momento bacana, né? E eu acho que a nossa tendência é essa. Espero que seja, de coração.
Acho que é. E, Luciana, hoje em dia vocês estão fazendo, vocês... Bom, o Matheus já não é mais o Matheus pequenininho daqui.
Não.
É um rapaz de 25 anos, né?
Pois é, até esqueci de pôr a foto, né? Sim, o Matheus agora, 25
anos. Já está fazendo a vida dele, está trabalhando independente. Já. Mas continua viajando de vez em quando com vocês?
Quando é possível, sim. É que agora é mais difícil, né? Para a gente... conseguir conciliar as férias, né? Porque, na verdade, ele tem as férias numa época que, de repente, a gente não pode viajar, enfim. Mas agora, por exemplo, ele já estava assim, bom, para quando eu marco minhas férias? Que eu quero viajar com vocês em algum período, para ir em algum lugar, ele quer esquiar, de repente, ou fazer alguma coisa diferente, né? Eu falei, não, esquiar, talvez acho que não vai rolar, vamos viajar aqui pelo Brasil num lugar legal. Ah, então vamos, mas para onde? Então... vamos ver se ele vai conseguir aí mesmo tirar as férias junto conosco para fazer uma viagem juntos. Mas é claro que hoje também, além do pouco tempo que ele tem para viajar, ele tem mesmo os amigos, ele tem amigo em tudo quanto é lugar, que ele vai, encontra aqui, encontra ali, sempre tem uma turminha que viaja para cá, para lá, então...
Olá, mas o importante é que ele também, ele manteve esse contato com vocês e quer continuar viajando. Porque, sabe, porque quando chega uma certa idade, o adolescente, o jovem, não quer mais sair com os pais.
É verdade.
Porque senão fica aquela coisa de vida rotineira igual. E vocês trouxeram ele para uma vida mais de aventura. Olha o que o Anderson escreveu aí.
Também. Eu estou achando show, né?
Mas eu acho que o ecoturismo não é tão pouco explorado. As pessoas que têm que buscar, eu acho. Você está trabalhando com viagens. Como é que está sendo hoje em dia?
Olha, eu vou concordar com o Anderson. É mais difícil... as pessoas procurarem por ecoturismo e aventura. No entanto, eu incentivo isso o tempo todo. E tenho muitos dos meus clientes, porque hoje, né, nós temos uma agência de turismo, depois de muitos nossos amigos falarem assim para a gente, pô, monta uma agência para a gente poder viajar e tal. A gente montou uma agência de turismo há 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano, e fizemos... Nossa agência faz roteiros para qualquer lugar, desde a Mantiqueira até a Disney, até qualquer coisa. Mas a gente tem um diferencial de...
Até Amazonas difícil de 200 quilômetros de barco.
Tudo, tudo, tudo mesmo. E o legal é que, assim, eu tenho várias famílias, né, passageiras, e eu consigo fazer um roteiro para essas famílias que incluam em algum lugar sempre um ecoturismo, uma aventura, né? Dificilmente eles não seguem o que eu falo nesse sentido. Justamente porque eu digo para eles, gente, vocês precisam curtir o filho de vocês. Eu evito, assim, resort, essas coisas para as famílias. Falo, ó, vai lá, passa 2 dias, descansa, mas depois vai fazer uma coisa diferente. E graças a Deus eles me ouvem bastante nisso, nesse ponto. É bem legal. E não só no Brasil, mas também em vários lugares, sempre eu dou um jeito, porque a gente, graças a Deus, conhece bastante coisa, de incluir algo que faça com que aquela criança tenha uma experiência com os pais e sempre, se puder, na natureza e tal. Porque é fundamental, é aí que você vai definir o que vai ser você para o seu filho no futuro, né?
Quer dizer...
Aí temos também, além da agência de turismo, nós também temos uma produtora cultural, né, que faz livros, exposições, projetos culturais, né, com leis de incentivo à cultura. Então, com isso, nós escrevemos vários livros, né, que foi o que você me perguntou. Na verdade, a maioria dos nossos livros são livros de mesa fotográficos, né? Então, é um livro como esse aqui, ó. mostrar um pouquinho aqui, ó, tá vendo?
É isso.
Ops, peraí, pra cá. A reciclagem aí. Da arte, pronto. É que, na verdade, esse livro, então, a gente mesmo fazendo...
Mas não é de vocês, este livro.
É nosso.
É escrito por vocês.
Aqui tem uma foto legal.
Isso que eu te perguntei outro dia. Vocês não fazem esses projetos, por exemplo, eu tenho um livro e quero que você... Ai, que linda, Beto!
Aqui está o Matheus, aos 24... Opa! Aos 24 anos, aí a gente conta dos autores que somos nós, né? E a gente... Escreve.
Tchau, Anderson. Até amanhã. Mas, Luciana,
obrigada.
Só mas vocês só fazem esses projetos culturais de leis de incentivo para com projetos próprios.
Sim,
não
sim.
Para se alguém que está assistindo a nossa live diz, puxa, que legal, eu sou escritor, tenho fotos e quero que escreva, que lance um livro meu. Não, vocês não são editora terceirizada.
Não somos uma editora terceirizada, mas, por exemplo. Se você chega para mim e fala assim, olha, eu tenho umas fotos super bacanas de tal lugar, ou sei lá, eu quero fazer um livro fotográfico ou uma exposição fotográfica, seja lá o que for, um projeto cultural, tá? E eu já tenho patrocinador, mas eu não sei como fazer, não sei como prestar conta, não sei como pôr projeto, não sei, a gente faz isso. Tá? Então, a gente dá essa assessoria, faz a prestação de contas, coloca o projeto na Salic, se for PROAC, no PROAC, e nós administramos esse projeto, né, que você tem. Ou escreve texto. Então, os livros que a gente tem feito até agora são nossos, né? Mas nós temos projetos de outras pessoas que já vieram com patrocínio, porque a gente não busca o patrocínio, veja bem. Nós não vendemos para ninguém, só os nossos projetos. Vendemos os nossos projetos. Mas administramos os projetos de outras pessoas que vêm com patrocinadores. Então, a gente faz todo o processo, desde a colocação na lei, até toda a administração durante a realização. E se precisar de fotógrafo, de texto, de designer, tudo isso a gente tem. Né, e de incluir para dentro do projeto, e a gente ganha por essa administração, pelo valor do projeto.
Claro, já pelo trabalho.
Né? E aí, isso a gente faz. Às vezes as pessoas têm patrocinador, têm o projeto, na verdade, o material do projeto em si, mas não sabe como fazer para realizar.
Né?
E aí a gente realiza, e põe até na conta da nossa empresa também, se for o caso.
E, Luciana, as pessoas que querem entrar em contato com vocês, como é que elas fazem para encontrá-los?
Olha, nós temos um e-mail que é geral, contato, né, @ família Miller, que é Müller aí, né, igual ao nosso sobrenome, .com.br. Temos também o nosso site, que é o familiamiller.com.br, né, que também podem mandar e-mail por lá, mensagem por lá, mas a gente... atende no contato qualquer e-mail que venha, com maior prazer, perguntando qualquer coisa. Nós temos também as redes sociais, na verdade, temos no Facebook o Família Miller e no Instagram o Família Miller Aventura, né? E depois temos os nossos pessoais, que é a Luciana Miller e Rony Miller, né? E o Matheus Miller. A família Miller teve que se dispersar um pouco, porque o Facebook, na verdade, acabou tornando lá pelas tantas o nosso perfil em página, né? Então a gente teve que manter a página e depois criar um perfil para cada um. Mas no Instagram continua a mesma coisa, Família Miller Aventura, tudo junto.
Legal. Eu te falei que eu tenho família Miller na minha família?
Não, é mesmo?
A minha irmã é Miller, e olha dela aí. Já está vindo minha sobrinha, bom, minha sobrinha não, mas meu sobrinho vai seguir, e nós temos até um grupo, Família Miller / Piaget. Eles são do Rio Grande do Sul,
que legal.
Estão sempre em Gramado.
Já temos um parentesco por aí, então.
Viu? Por parte da minha irmã.
Legal.
Luciana, é uma pena, nossa live já chegou a mais de uma hora. Eu estou vendo que as pessoas estão amando, estão adorando, e eu acho que tem livro, elas encontram? É só entrar no site da família Miller e entrar em contato,
então,
ou não?
É o seguinte, os nossos livros, hoje em dia, nós temos assim uma reserva super pequena do que sobrou, na verdade. Né? O Para Onde Nós Vamos, o da Flórida, nós temos um tanto que a gente pode doar, tá? Para quem quiser. Quem quiser me acessa, fala, ah, eu quero o livro de vocês. A única coisa é que daí paga o frete, mas o livro em si não tem custo, a gente doa, tá?
Eu preciso um para mandar para a família Miller.
Eu posso deixar.
Eu acho que eu dei para eles.
Então, aí, quem quiser, nós temos livros disponíveis. Ainda não são muitos, mas temos. Quem quiser, pode pedir que a gente manda, desde que pague o frete. O frete é cobrar, enfim. Mas o livro, com maior prazer, em doação para... para ajudar o povo a viajar aí pelo Brasil. Nós temos também o livro da Copa. O livro da Copa tem bastante, o Guia da Copa também. Bastante não,
legal.
Mas tem tanto que a gente pode doar também.
Ai, que bárbaro, Luciana. Até para escolas, para pessoas. Sim. Isso é muito bacana, né?
A gente doa para muitas escolas também alguns livros. Legal. Foi bem legal. E esses que a gente faz com... que nem esse da reciclagem didática que eu te mostrei. É um livro bem bacana porque ele mostra... artistas do Brasil inteiro que fazem arte, não artesanato, tá? Arte mesmo, com material reciclado.
Que legal!
Né? Então, interessante como você transforma o que ia para o lixo numa obra de arte. É sensacional. Foi um trabalho muito gostoso e gratificante de fazer. Assim, olha, conhecemos artistas fantásticos. Nossa, olha, foi muito, muito bom. Que trabalham com muito material que ia estar ali largado na natureza, né? E que foi reaproveitado de uma maneira super inteligente, bacana, bonita.
Ai, que lindo.
Um trabalho incrível.
Luciana, eu tenho certeza que as pessoas iam adorar ficar horas e horas. Eu vi que o próprio o Chico Francisco Xavier, que é lá do Amazonas, um grande biólogo, tu vai assistir a live dele.
Delícia, você.
Eu nem me lembro, vai ser em março a dele. Você
tá.
Vai adorar. Aproveitando, já que vou fazer um breakzinho aqui, e vou chamar o pessoal para a próxima live.
Legal.
Que vai ser, essa vai ser Bárbara, com a Mônica Edo. Ela é paraquedista, ela faz voos, uma piloto, uma comandante de avião, de aventura, faz... shows acrobáticos, vai ser fantástico ouvi-la. Vai ser só que vai ser dia 23 de fevereiro.
Que vida emocionante, hein?
Emocionante. Vai ser diferente da de vocês. Vocês vão para o mato, vão para cá e vão para lá. Ela é dos ares. Ela voa.
Mas mulher sabe? Incrível, hein?
Ela
mulher
é.
Mulher incrível, porque está nesse ramo aí. Não é fácil, não.
Não é mesmo. Então, semana que vem, a gente não sabe se vai ter carnaval ou não.
É.
Então, dia 16, a gente não vai fazer live. Vai ter lá a Luciana, para quem adorou essa live, avisa os amigos, porque vai estar online.
Ah, legal. Online.
Tem podcast depois também, para quem quiser escutar no barco, no carro, ou no barco, não sei, né? Olha o Chico.
Grande abraço, Francisco. Abraço virtual aí. Eu espero que, assim, a gente tem visto muitas notícias da Amazônia com Covid e tal, essas coisas, mas, gente, eu acho que nessa retomada, o turismo para lá vai valer super a pena. As pessoas deviam ter muita vontade de conhecer essa floresta que é maravilhosa. Toda a área cultural que tem em Manaus, que eu fiquei encantada. Aliás, eu amei a cidade de Manaus. Adorei mesmo, achei muito rica, muito bacana. Eu tenho vontade de voltar muito para lá. Nós conhecemos toda a parte de... Presidente Figueiredo também. Nossa, pouquíssima gente conhece, é tão, tão bonita.
Cachoeiras,
né?
Lindas para aqueles
lindas,
lados.
Lindas.
Né?
Não, olha, o sorvete de
cupuaçu. Esse foi o Yuri que botou. Porque o Yuri, toda vez que a gente vai a Manaus, ele quer ir para as sorveterias. Fora
nossa,
o tambaqui, né, que a gente come lá do
nossa,
lado do
Tátago. Nossa, aquele tambaqui é algo maravilhoso.
Ai, não existe, né?
Ai, tô com fome. Ó, o Rony está falando aqui, está mandando também um beijo para vocês, um abraço para vocês.
Ele vai vir no futuro, por isso que essa vez ele ficou nos bastidores.
Grande abraço aí para vocês também.
Do outro lado. Luciana, eu só tenho que agradecer pelo teu carinho, por dedicar esse teu tempo com a gente.
Imagina, foi super gostoso.
Eu também adorei, foi muito bom. E ó, eu vou fazer meu pedidinho de livros, vou fazer todos os esquemas, e as pessoas que estão aí, aproveita. Só dá o endereço, já faz um depósito na conta por correio. Ó. Ó o que o Chico botou aí.
Não precisa nem fazer depósito em conta, eu mando com o frete a cobrar, não tem problema.
Legal. Ó o Chico
botou. É isso aí, Francisco. Vamos receber, acho que vocês vão ter aí para o futuro, assim que acabar essa crise, um turismo muito bacana aí na Amazônia. Parabéns aí pelo trabalho.
Com certeza. Luciana, um grande beijo. Rony, um beijo bem grande. E para o Matheus também. Ó, volte, e leva para
a eu vou. Vou cobrar, hein? Eu vou aí, você vai ver.
Não, Francisco, é que quem não sabe, vocês, a gente fez um filme, Amazon Adventure, ele está veiculando nos museus do mundo, aqui no Brasil a gente não tem museus com cinemas IMAX, e o Chico foi assim, uma pessoa incrível para conseguir animais, insetos,
nossa,
tudo para nós no Amazonas.
Que bacana, tá, trabalho legal. Então tá bom, querida. Muito, muito obrigada pelo convite. Super agradeço. Um abraço grande para vocês e a gente se vê aí nesse mundo.
Com certeza. E as pessoas estão nos assistindo. Muito obrigada de novo pelo carinho para estarem participando conosco dessas lives. Beijo e saúde a todos.
Obrigada para vocês também. Tchau, tchau.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.